Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Também está começando o Gabriela Esportiva desta quarta-feira. Um abraço para a rapaziada do Pontal, o pessoal do Parque Infantil, a você no Vila Linha de Açúcar, a rapaziada do Nelson Costa, um bairro que todo mundo gosta, né? E também tem o pessoal do NSV, o pessoal do Centro, a rapaziada do Comércio. Vamos às manchetes de hoje. Cruzeiro mira Yasser Asprilha, joia de 100 milhões do Grupo City. Daqui a pouquinho tem Sul-Americana. Nesta quarta-feira você vai ficar sabendo os jogos, já já, aqui no Gabriela Esportiva. Série A tem rodada com grandes confrontos nesta quarta-feira. Ídolo dispara contra a contratação de Vozinha e faz duro alerta. Ídolo do Bayern de Munique admite que a aposentadoria está muito próxima. Bahia perde atacante para duelo contra o Fluminense. Tem Eric, Bahia relaciona joia do Sub-20 contra o Fluminense. Essas e outras notícias do esporte agora no Gabriela Esportiva. Também agora a gente vai falar com o pessoal, né? O pessoal que está aprontando aí, né? Está aprontando um grande passeio ciclístico. É o Cicloturismo Segundo Deilhéus. Já está aqui com a gente. Olha, vai ser muito bom, hein? Vai ter alojamento para os atletas, vai ter noite cultural. Vai ser um evento que vai ficar na história de Ilhéus. Eu já estou aqui, né, com essa figura simpaticíssima, o Eliseu, né? O Eliseu. E agora, daqui a pouco eu vou falar de vocês. Tenha paciência, né? Você veio bonito hoje com essa cabeça. Tenha paciência. Daqui a pouco a gente vai falar com o Eliseu, mas antes disso, a gente vai chamar os meninos aqui da bancada, né? Essas crianças maravilhosas. Zezinho, Zé Maria, o presidente campeão. Boa noite, Zé.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio César. Boa noite ao pessoal do Cicloturismo. Como eu não posso cumprimentar todo mundo, eu vou cumprimentar esse gordinho simpático, né?
Olha aí.
Que é o âncora do grupo. E daqui a pouquinho a gente vai abordar o cicloturismo aqui no Gabriela. Noite de Campeonato Brasileiro, noite do Vitória, parada indigesta. E no meu entendimento, o Palmeiras é muito favorito para vencer o jogo desta noite no Barradão Café.
Ô Zé Maria, você já prestou atenção que ele é polivalente? Ele está em tudo?
Não, está em tudo.
O Eliseu?
Então, agora eu fico impressionado, é o seguinte, agora ele está inventando esse cicloturismo. É. Deve ser não, uma bicicleta ele... super reforçada para aguentar essa estrutura aí.
É bicicleta cara, não é bicicleta barata.
Não,
é
bicicleta deve ser uma bicicleta...
fibra de carbono.
É, exatamente. É, até... daí para cima.
Exatamente, Zé. E vamos falar com o Júlio César. Julião, o imperador do rádio, Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Elmar e toda a turma do ciclismo aqui de Ilhéus. Daqui a pouco vai falar aí sobre o cicloturismo. Bom, dois jogos difíceis hoje para a dupla baiana, né? Bahia pegando o Fluminense no Rio, não deixa de ser um jogo difícil. É o Bahia que vai ter desfalques aí para essa partida de hoje. E o Vitória enfrentando o Palmeiras, que está vindo magoado, está vindo ferido, né? O Galo deu uma bicada no porco e o Vitória tem que tomar muito cuidado no Barradão para não ser surpreendido aí pelo time do Palmeiras. Então, dois jogos difíceis. Bahia e Vitória vão ter que mostrar aí muito futebol, né, essa noite para poder sair de campo com resultado positivo.
Muito bem, Júlio César. Vamos começar o programa de hoje falando com o Eliseu a respeito do cicloturismo que vai acontecer em agosto, né? Eliseu, boa noite.
Boa noite, Tony. Boa noite, Zé. Júlio, a galera do cicloturismo aí, Lude, a galera, todo mundo aí, boa noite, ouvintes também.
Tem também a Ludmila, né? É Ludmila? Ludmila, boa noite. Pode falar que eu estou te ouvindo.
Boa noite a todos.
Olha, eu queria saber detalhes sobre esse cicloturismo que vai acontecer agora em agosto. Queria saber a data, tudo direitinho, inscrições e o que é que esse cicloturismo vai oferecer ao ciclista da Bahia, porque toda a Bahia pode participar desse evento, não é isso, Elisio?
Isso, Tony. Nós estamos fazendo o segundo cicloturismo de Ilhéus. O ano passado teve o primeiro cicloturismo, que foi promovido pelo Grupo Challenge Bike. Esse ano somos nós que estamos fazendo aqui o pedal das meninas aí. E o grupo bastante unido, né? O grupo estamos aqui hoje em 7 pessoas, se eu não me engano: Simone, Lude, Tássio, Viviane, Vivilene, Messias e Eliseu.
Então, todo mundo pedala aí?
Todo mundo pedala, o mais devagar sou eu.
Que bacana!
Mas enfim, a gente está fazendo o segundo cicloturismo, você vê pela união de todo mundo aqui, todo mundo. Vai ser dia 30 de agosto, no norte, né? A gente sempre está fazendo os eventos de ciclismo para o norte, então. Dia 29 a gente tem uma noite cultural, né, que vai ter karaokê, vai ter música ao vivo com Amanda Andrade, vai ser no Aeroshake, que é um parceiro nosso ali, a Gabriela FM, a Prefeitura Municipal de Ilhéus, todo mundo apoiando a gente aí. Dia 29 vai ter essa noite cultural no Aeroshake, né, com todo mundo convidado, e pro dia 30 o grande passeio, que a gente pega as trilhas aí da Praia do Norte aí, no Carobeira, sai do Norte, e a gente pega um pouquinho de pista, um pouquinho de estrada de chão, que o ciclista ele gosta disso. Então, a gente vai ter alojamento para as pessoas que vêm de fora. A gente tem mais de 20 cidades aí que vêm para aqui.
Bacana.
A gente tem alojamento para a galera, café da manhã, vai ter essa noite cultural, som ao vivo, ambulância. Café da manhã, que a galera do cicloturismo gosta bastante disso. Então, café da manhã é bastante adubado.
Tem que se alimentar bem, né?
Tem que se alimentar. E eu sou prova disso, né, não, Zé? Mas, enfim, vai ser um evento inesquecível e já está marcado no calendário da cidade.
Seguro atleta. O que é que você quer dizer com isso?
Seguro atleta, porque as inscrições elas são feitas pelos inscrições.com, né? É um site. Ninguém aqui faz inscrição. Você vai direto no site, botou lá inscrições.com e... aparece, você coloca cicloturismo de Ilhéus, vai aparecer, você faz a inscrição e lá tem uma taxa que paga, que se eu não me engano é R$5,90. Se eu não me engano é R$5,90 e o atleta ali ele tem direito. Caso aconteça alguma coisa, um acidente, e ele vá para o hospital, chega lá, pega todo o que ele gastou com tudo por escrito, e ele tem ressarcido.
Se tiver ressarcido.
Defeito com a bicicleta, quebrar alguma coisa, ele também tiver garantia disso. Bacana. Ele é ressarcido. E até, Deus o livre, guarde, a morte, alguma coisa, a família também. Bacana. É ressarcida por isso.
Nesse caso aí o patrocínio é o SAF, né?
O patrocínio aí é 7 palmos.
Zé Maria, pode ficar à vontade.
Rapaz, eu fiquei abismado porque há muito tempo que eu não vejo uma camisa tão diferente como a camisa de vocês, né? Nesse tom laranja com a cor verde, entendeu? Tem um pouco de vermelho, tem um pouco de branco também, tem um detalhe em amarelo. Eu gostei, é uma coisa diferente.
E lembrou um pouco as cores da bandeira de Ilhéus também, né?
Pois verde, pois é.
Aranjado. Na verdade, as meninas, né? Ludmila, Viviane, Vilene ali, elas são as idealizadoras disso. E eu acredito.
Logo eu vi que tinha dedo de mulher no meio.
E eu acredito que seja mais por isso. E pedir pra Ludmila, né? Você que foi idealizadora, Ludmila, conte pra galera aí qual é o intuito da cor dessa camisa.
Realizada por um dos nossos integrantes do Pedal No Limite, Gabriel. Na verdade, é ele que faz todos os nossos uniformes.
É o design do grupo?
É o design do grupo. Ele que faz todos os nossos uniformes, inspirado pela nossa cidade, que a gente também tem estampado na nossa camisa, a Ponte Estaiada, o Pôr do Sol, que é dali onde a gente visualiza da Soares Lopes, né? Então, foi totalmente pensado na nossa cidade, porque o cicloturismo é exatamente isso, para trazer essa referência para a nossa cidade. Hoje, nós participamos de muito cicloturismo, cidades bem menores do que a nossa, e tem 10, 15 anos que estão ali fazendo esse evento, e aqui na nossa cidade a gente não tem um evento como esse.
Tem que parabenizar a criatividade dele. Não conheço aí o cidadão, mas chama atenção, né? Uma coisa diferente, uma coisa criativa. Isso já diferencia o evento, entendeu? Como um todo. Então, parabéns aí.
Oh, muito bem. Ludmila, eu vou falar com ela, que a Ludmila é um pouco tímida, mas eu vou arrancar alguma coisa dela aqui. Tem as premiações especiais, né, nesse evento. Conta pra gente aí, Lud, essas premiações, quais são?
Nós teremos troféus para os grupos participantes. É o maior grupo de inscritos.
Certo.
O uniforme mais bonito, então tem que impressionar a gente com o uniforme mais bonito, mais criativo.
Olha aí,
teremos também o grupo mais animado, que é aquele grupo que durante todo o evento a gente vai ficar observando para manter a animação.
Então a gente vai fazer o grupo aqui do Gabriel Esportivo, eu, Zé Maria, Júlio César e Fredão. O grupo vai ser mais animado do evento. Pode falar, Lu.
E temos também o grito de guerra mais criativo, que é
aí é com
o
Zé
galera.
Maria.
E na verdade, pegando o gancho do que ela vem falando aí, a gente também tem placa de identificação nas bicicletas, daquelas plaquinhas da frente. A gente vai ter uma plaquinha, cada inscrito vai ganhar uma plaquinha daquela.
Com a numeração, não é isso?
Isso, a gente tem a intenção de pelo menos os 500 primeiros inscritos tem direito à medalha também, medalha de participação.
Então você fala agora o valor da inscrição e como faz essa inscrição, onde, se é direto na internet, se tem algum ponto de
tomara que eu não erre no valor, porque a tesoureira é essa senhora aí, mas vamos lá. A inscrição está R$30, a gente colocou um valor bem acessível, porque a gente não tem fins lucrativos, é todo revestido para o evento, então a inscrição está no valor de R$30. E é feito no inscrições.com, você vai lá, inscrições.com, procura Cicloturismo de Ilhéus, faz sua inscrição, R$30, já vem com seguro atleta, você já sai dali segurado, né? E a gente vai ter a noite cultural dia 29 no Aeroshake, né? Que está dando nossa força aí pra gente, junto à Prefeitura Municipal de Ilhéus, a Gabriela FM, doutora Thaís Paula.
Bacana.
Que eu sou suspeito de falar, então a gente só agradecer a vocês também aqui a oportunidade. Dia 29 é a noite cultural, dia 30 o café, dia 30 a gente tem o café da manhã, acho que é 7 horas se eu não me engano, e às 8h30 no máximo a gente tem a largada. Um percurso de 30 quilômetros mais ou menos. Depois a gente volta lá, onde vai ter sorteio de brindes.
O percurso vai ser, de onde para onde?
A gente sai ali do Savoia. A gente quer fazer uma coisa mais diferente. Vamos fazer uma estrutura no Savoia. Graças a Deus a Prefeitura Sultrans aí chegou junto com a gente. A gente vai fazer uma estrutura no Savoia. Do Savoia a gente vai sair e pegar as estradas vicinais, pegar distrito de Carubeira.
Beleza.
Volta por ali, Itaguá, depois volta para lá de novo, onde vai ter o sorteio de brinde, vai ter muita coisa legal ainda.
Joia, muito bem. A inscrição você pode fazer direto na internet? Você falou
isso,
o valor.
Isso. A inscrição, você vai entrar lá, inscrições.com, chega lá, coloca segundo cicloturismo de Ilhéus e o valor fica R$30. Por lá,
reais.
Você faz tudo por lá.
Muito bem. Então vem aí, dia 30 de agosto, né? O segundo cicloturismo de Ilhéus, você participa, vai ser bacana, porque vai ter alojamento para os atletas, vai ter seguro atleta, né? Vai ter a noite cultural, café da manhã, placas de identificação, som ao vivo, ambulância para dar apoio, né? Caso haja algum acidente, a gente torce para que não. Pontos de hidratação, banda e animação no percurso, medalhas para os participantes, né? E seguro atleta, que eu já falei. Tá bom?
Lembrando que tudo isso aí por apenas R$30.
Por apenas R$30, né, Lud?
E pode barato, ser pago, né, no Pix e no cartão.
Pode pagar no cartão de crédito também. Então,
também.
Você de Ilhéus, Itabuna e toda a região, cidade vizinha aí, Uruçuca, Ubaitaba, Auralino Leal, Ibicaraí, Floresta Azul, Buerarema, tá convidado, vocês estão convidados para participar, tá? Do segundo cicloturismo de Ilhéus, que vai acontecer dia 30 de agosto, aqui na Princesinha do Sul, né? Realização de quem?
Pedal no limite.
A
presidente, eu esperei ela falar, né? Na verdade, agradecer a vocês a oportunidade, né? Falar pra Zé também que ele falou que tá sem bicicleta. Chega na Coyote Bike, tem uma bicicleta especial pra você lá.
Mora,
nosso patrocinador oficial.
Agradecer olha, também.
Ser de quatro rodinhas.
Quadriciclo.
Falar também que meus pais estão lá, são de Quaraci, estão aqui, estão me ouvindo. Meu pai Oswaldo, minha mãe Sedute. Olha o nome da mulher, Sedute. Minha mãe, eu te amo, meu pai, te amo. Feliz por vocês estarem com a gente aí, viu?
Beleza, um abraço pra vocês aí, o pai e a mãe do nosso queridíssimo Eliseu, né? Isso. Eliseu que tá sempre aqui. Cadê os outros dois que andam com você?
Ramar Argolo e Danilo Paturi. Danilo deve estar fora do país, só anda fora do país. E Ramar tá indo na correria, não para, não.
Beleza, então, um abraço pra vocês, muito
e
obrigado.
E ele, você sabe, né? Ele é concorrente do Juruatã.
E é?
É especialista em bolos.
Mas ele prometeu um bolo pra gente aqui tem 6 anos. Por favor, Lud, pode falar o nome de todos vocês aí, do grupo?
Esqueci, a mulher tá nervosa.
Simone, Vivilene, Viviane, Tássio, Messias, Lud e Eliseu.
E Eliseu, muito obrigado pela presença de vocês, né? Você sabe que as portas sempre estão abertas aí. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar, fica à vontade, viu, Eliseu?
Não, agradecer, como falei mais uma vez, agradecer a presença, né? Agradecer a presença do... Agradecer também a presença dos meninos e das meninas aí, um grupo bastante empenhado, né? A gente fala, às vezes você está metido em tudo. Mas como você vê um grupo unido como esse aí, não tem como ficar de fora. Então,
e você também é iluminado, né? Onde você coloca a mão, tem luz.
Glória a Deus. Glória
então,
a Deus,
então, sucesso aí. E parabéns aí, vai ser, não tenho dúvida nenhuma, de que vai ser um sucesso absoluto o segundo ciclo Turismo de Ilhéus 2026.
Muito bem, falei com o pessoal que está preparando esse evento maravilhoso, né? O segundo ciclo Turismo de Ilhéus, o pessoal do Pedal no Limite. Muito obrigado pela presença de vocês. Sucesso aí no seu evento. E quando estiver próximo do evento, você fala com o Renatinho, viu, o Eliseu? Certo.
Só também falar também rapidinho aqui, tem o Instagram aqui do No Limite, se quiser tirar alguma dúvida sobre o cicloturismo, está lá também. Pronto. E a gente também está aberto a patrocinadores, né? A gente botou a taxa lá embaixo para ver se conseguiu o maior número de pessoas. A gente quer colocar no mínimo 1.000 ciclistas.
Vai ter mais.
Vamos colocar no mínimo ciclista e vamos também estamos abertos a patrocinadores.
Muito bem, olha aí, você que é patrocinador, você que é empresário, que quer ver seu nome na mídia, o nome da sua empresa, está na hora de chegar junto com o pessoal do Pedal no Limite. Vai lá no Instagram do Pedal no Limite, deixa lá sua mensagem que o pessoal vai entrar em contato com vocês, tá bom? Falamos aqui com o pessoal do Pedal no Limite, que está preparando esse segundo ciclo turismo de Ilhéus, uma festa maravilhosa para todos os ciclistas da Bahia, né? Você de outros estados também que está por aqui, que tem sempre aquele pessoal, né, Eliseu? Que vem fazer turismo com o seu carro e traz sua bike junto, né? Então, isso, se você tiver afim, vai lá no Instagram do Pedal no Limite e faz seu contato e o pessoal, então faz sua inscrição na internet, tá legal?
Inclusive, a gente já tem inscritos de Linhares e de Serra.
Beleza, vão o pessoal do Espírito Santo.
Vão vir 10 pessoas de lá, que são duas famílias, uma família de Linhares e outra família de Serra, já inscritos justamente para passar o final de semana na nossa cidade e aproveitar o evento e participar conosco.
Muito bem, eu agradeço aí o pessoal do Espírito Santo, que venha mais, pessoal do Espírito Santo, e Léo está sempre de braços abertos para todo mundo para participar desse segundo cicloturismo de Léo. Muito obrigado pela presença de vocês, um forte abraço e sucesso em mais esse evento, viu, Eliseu? Tudo de bom para vocês aí. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouco com mais Gabriela Esportiva, né? O seu programa que vicia e sempre abraça.
102,9 Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h36, já estamos de volta no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéus e Big Loja. Calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família, no crediário facilitado na rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, o Flamengo deve ter mudança para o duelo com o Internacional nesta quarta-feira, daqui a pouquinho, logo mais às 19h30, horário de Brasília, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá no estádio Beira Rio, em Porto Alegre, Júlio. Isso porque, né, contará com os retornos aí de Léo Ortiz e De La Cruz e também do Carrascal. Lucas Paquetá, apesar de liberado pelo departamento médico, é ausência nesse jogo, Júlio César.
O Flamengo deve ter algumas mudanças para enfrentar aí o gigante do Beira-Rio, né, o Internacional. Esse gigante que está adormecido.
Um ex-gigante.
Né? Eu não vou dizer ex, porque eu acho que é muito forte. Mas o gigante da Beira-Rio está adormecido, né? Então, o Flamengo vai ter algumas mudanças. Eu acho que o Flamengo, por mais que esteja jogando dentro da casa do adversário, o Flamengo é favorito. Hoje tem um time melhor, vive um momento melhor no campeonato. O Internacional é um time que está brigando lá na parte de baixo da tabela. É um time que não conseguiu ainda encontrar uma formação ideal. É um time que não conseguiu ainda na temporada, né, no Campeonato Brasileiro, não, apresentar um futebol, né, que arrancasse elogios, que arrancasse aplausos do seu torcedor, da imprensa. Então vai ser um bom jogo. Agora, por mais que a gente esteja aqui destacando o Flamengo como favorito, mas do outro lado a gente tem que lembrar que tem um time que, por mais que não esteja vivendo um bom momento, mas que, por ser um clássico e um grande clássico, né, possa despertar, esse gigante possa despertar hoje no Beira-Rio e complicar a vida do Flamengo. Né? Como eu sempre digo, clássico é clássico e em clássico pode acontecer de tudo. Flamengo é favorito? É. Flamengo hoje joga um futebol melhor do que o Internacional? Sim. Tem um time melhor? Tem. Mas futebol reserva surpresas, né? Hoje possa ser que o Flamengo entre em campo, não consiga desenvolver um bom futebol, o Internacional jogue o suficiente para...
Uma coisa que eu gosto do comentário do Júlio é justamente isso, né? Ele vê o futebol como... Pode acontecer qualquer coisa, né? A gente sabe que o Flamengo é favorito, mas o Flamengo pode tropeçar no jogo desse aí, né, Júlio César?
Sim, tudo pode acontecer, porque então... futebol é momento, Tony.
Você vai assistir o jogo do Flamengo, né? Para amanhã você analisar o comportamento do time do Flamengo, e eu vou fazer a opção de ver o jogo do Vitória com o Palmeiras.
Muito bem, 6h39.
Gabriela Esportiva.
6h39, Zé Maria, daqui a pouquinho, logo mais às 19h30, o Mirassol recebe o Remo. Após a volta da Copa do Mundo, o time venceu o Grêmio e empatou com o Vasco. Neste momento, está na 19ª colocação com 20 pontos. E caso vença o adversário direto, já que o time paraense está na 18ª posição com 21 pontos, pode sair da zona de rebaixamento, né, Zé Maria?
Pode sair, mas o jogo é em Mirassol, né?
Uhum.
E no meu entendimento, eu acho o Mirassol, tinha o elenco do Mirassol um pouquinho melhor do que o elenco do Remo. Eu pelo menos consigo enxergar isso. Acho que a tendência aí é do Mirassol ter um bom resultado, embora sejam duas equipes que estão brigando contra o rebaixamento na competição deste ano.
Muito bem, 6h41.
Gabriela Esportiva.
6h41, Júlio César, Vitória e Palmeiras. Jogão, hein? O Palmeiras visita o Vitória nesta quarta-feira, lá no Estádio Barradão, em Salvador, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, Júlio, está marcado para as 21h30 e terá transmissão ao vivo aí na TV aberta, tá bom? O Vitória vem oscilando no Campeonato Brasileiro e soma 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos, além de empate contra o Botafogo. Jogo atrasado, mas que aconteceu na última semana. Neste momento, o Leão ocupa a 13ª posição com 26 pontos. 5 a mais que o Vasco, primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Vitória se agarra aí a um bom desempenho que a equipe vem tendo, Júlio, jogando como mandante. Em 9 jogos disputados no Barradão, o Leão venceu 7, empatou 1 e foi derrotado apenas uma vez, tendo um aproveitamento de 81%, Júlio César.
Esse jogo de hoje é um jogo difícil pro Vitória, né? É difícil. Porque o Vitória vai pegar um Palmeiras ferido, vai pegar um Palmeiras querendo vencer para poder se distanciar do segundo colocado, que é o Flamengo, né? Então o Palmeiras hoje ele vai para Salvador na intenção de atrapalhar a vida do Vitória. Agora, por outro lado, também a gente tem que lembrar que o Vitória dentro de casa, nesse Campeonato Brasileiro, tem feito seu papel e bem feito, né? Agora, o técnico Jair Ventura tem dúvidas para poder escalar o time do Vitória, principalmente nas alas e no setor de defesa. O Vitória pode vir a campo com o goleiro Lucas Arcanjo, né, que na última rodada andou falhando aí no gol do Vitória. Os defensores Gemerson ou Fabiano Souza, Kaká, Luan Cândido e Ramon na lateral esquerda. No meio-campo, Gabriel Baralhas, Zé Vito e Emanuel Martínez. No ataque, Eric, Diego Tárzia ou Mateuzinho e René. Esse aí pode ser o time do Vitória. Lembrando que o Jair Ventura tem dúvida aí nas alas e no setor de defesa.
O Kaiser sempre entra no segundo tempo, né?
Kaiser é a cerveja que andou perdendo aí um pouco do gás, aí tá agora na reserva.
Uma grande cerveja.
Tá na reserva tentando recuperar o gás para ver se recupera a titularidade.
Ele foi longe agora.
Ele, na realidade, vinha sendo titular do Vitória, Zé, porque não tinha outro. Depois que o René chegou, que encaixou e embalou no Vitória, marcando os gols, aí o Kaiser já acabou virando opção Porque o René...
Segunda opção, né?
Mas ainda é o melhor finalizador, né, do time do Vitória.
E ele costuma decidir,
a gente entende, né, que quando ele entra, ele fica no banco, o rendimento dele é muito melhor do que ele entrar jogando. Eu não sou contra o treinador, não. Acho que o treinador que passa a semana inteira, de manhã e de tarde, acompanhando o seu time, é quem conhece a realidade dos seus atletas, o que ele pode tirar de melhor proveito. No meu entendimento, é um Kaiser no banco mesmo, entrando para definir os jogos do Vitória.
Sem contar que o Kaiser também machuca muito, né? De vez em quando está lá no departamento médico. Mas
muito bem.
É um bom jogador.
6h44, aproveitando, mandando um abraço aí para a rapaziada da CBN Salvador, né? Por lá tem muita gente também que curte o esporte, né? E um abraço para vocês aí, viu? 6h44.
Gabriela Esportiva.
O Fluminense divulgou nesta quarta-feira, Zé Maria, a lista de jogadores relacionados para o confronto diante do Bahia, né? Daqui a pouco, no Campeonato Brasileiro, a principal novidade é o retorno de Savarino, que volta a ficar à disposição da comissão técnica após desfalcar a equipe no empate contra o Grêmio, viu, Zé? O tricolor busca recuperação na competição após um fator casa, né? Para somar mais 3 pontos diante do Bahia, em um duelo importante na briga pelas primeiras posições do Brasileirão, né? JK suspenso, né? Arana, né? Milan e Castilho são as ausências do jogo, né? Nesse jogo. Então, os relacionados são goleiro Fábio, Gustavo Félix e Marcelo Pitalunga. Laterais, Guga, Samuel Xavier e René. Zagueiros, Thiago Silva, Igor Rabelo, Freites e Inácio. Né? Volante, Alisson, Hércules, Martinelli, Nonato e Otávio. Meias, Ganso, Savarino e Lúcia Costa. Atacante, Canóbio, Cano, Hulk, Serna, Riquelme e Soteldo, José Marie.
Ele não vai ter o John Kennedy, né? Seu principal atacante nesse confronto de hoje. Mas é uma oportunidade, esse jogo com o Fluminense, do Bahia mostrar algo diferente, entendeu, Júlio? Porque o Bahia, como visitante, ainda não conseguiu emplacar, né, uma grande vitória como visitante. O Fluminense teve aquela partida amistosa, me chamou a atenção, porque apesar de ser uma partida amistosa, o Rogério Ceni, né, reclamou muito da arbitragem. É falar menos, viu, Rogério? Trabalhar mais, né? Você tem hoje a oportunidade de conseguir um grande resultado, e é isso que o Bahia precisa, um grande resultado para se inserir definitivamente ali entre os 3, os 4 melhores da competição.
Você falou aí do relacionado Fluminense. Só que a provável escalação do Fluminense é com o goleiro Fábio. Aí vem a linha de 4, Guga, Thiago Silva, Freites e René. No meio-campo, Hércules, Martinelli e Lúcio Acosta. No ataque, Savarino, Canóbio e o homem verde.
No meio, no ataque, a gente enxerga que é um time com qualidade, né? Esse Freites, né, é um zagueiro muito contestado ainda. Ainda não realizou a partida dos sonhos. Mas, enfim, eu quero ver o comportamento do Bahia nesse jogo de hoje.
Já o Bahia, ele pode vir a campo com o goleiro Ronaldo, né, já totalmente recuperado. Na linha de 4, o Ramon Gomes, o lateral direito argentino que foi contratado, que até agora não vingou. O Marcos Vito, Ramos Mingo e Luciano Juba. No meio-campo, Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor, Everton Ribeiro fora. E no ataque, Eric Pulga, Ademir e Alejandro Vélez.
Pois é um Bahia também com o que tem de melhor.
Alejo,
exceto aí o Everton Ribeiro, que é o jogador diferente, né? Top de linha do time do Bahia. Mas o Bahia hoje precisa mostrar que é uma equipe com intensidade jogando como visitante, ainda mais do Maracanã.
Muito bem, Zé. 6h48, fechando por aqui essa rodada 21, fecha amanhã com o Atlético do Paraná enfrentando o Corinthians às 19h30 e às 21h30, o Cruzeiro enfrenta o Coritiba. 4 jogos foram adiados nessa rodada, né? Chapecoense e Vasco, Atlético Mineiro e Bragantino, São Paulo e Santos e Botafogo e Grêmio foram adiados nessa rodada. O Vasco joga hoje, né? A gente vai falar agora da Sul-Americana. 6h49.
Gabriela Esportiva.
6h49, Zé Maria, o Independente Medellín vem, né, visitar o Vasco daqui a pouquinho, logo mais às 19h. É o segundo jogo do mata-mata aí da Sul-Americana 2026, Zé.
É, um duelo que tá em aberto, né? O primeiro jogo lá na Colômbia foi 2-2 e no... acabou se transformando num resultado importante para o Vasco, porque o Vasco esteve nas duas oportunidades, né? E esteve abaixo lá do placar. O Medellín fez 1-0, o Vasco buscou um empate em 1-1, o Medellín fez 2-1, o Vasco buscou novamente um empate naquele jogo lá na Colômbia. O cuiabano foi o diferenciado no jogo ofensivo do time do Vasco. O jogo de hoje em São Januário, a gente espera uma equipe ainda mais aguerrida, né? Porque é um Vasco que precisa passar, ter sobrevida na Copa Sul-Americana de Futebol.
Para esse jogo de hoje, pelo menos na escalação que eu estou vendo aqui, o cuiabano está fora da partida, né? O Vasco vem a campo hoje com o Léo Jardim, aí vem a linha de defesa com o Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. Meio campo, Tchê, Thiago Mendes e Ramon Rique. E no ataque, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Spinelli. Esse é o time do Vasco para enfrentar hoje o Independente Medellín.
Olha, Júlio, no papel é o que o Vasco tem de melhor, né? Agora o cuiabano faz muita falta, não há dúvida nenhuma, porque ele é um dos jogadores diferenciados desse elenco do Vasco da Gama. Mas vamos ver se jogando em São Januário a equipe vai ter força para buscar uma vitória e passar de fase, que é o que mais importa nesse momento na competição sul-americana.
6h51,
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h51, eu acabei esquecendo o nome do cara lá da rádio, né? O Matheus, né? O Matheus ouve a gente aqui, né? E aí ele deu aquele alô, pessoal lá da CBN de Salvador. Estão ouvindo vocês lá também. Um abraço para você aí, Matheusão. 6h51, Júlio César. O Red Bull Bragantino entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30, Júlio, para decidir a classificação às oitavas de final da Conmebol Sul-Americana, né? O adversário será o Sport Cristal do Peru. E o jogo vai acontecer no estádio Cícero de Souza Martins, em Bragança Paulista, né? O confronto de ida, disputado na última semana em Lima, terminou empatado em 0-0. Com isso, quem venceu o duelo desta quarta-feira, Júlio, garante a vaga da próxima fase da competição continental. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis, né? O classificado enfrentará o Atlético Mineiro nas oitavas de final, Júlio César.
É parada difícil, né, para o Bragantino, mas joga dentro de casa. O Bragantino, ele tem uma força muito, muito grande quando joga em casa, diante da sua torcida. E eu não tenho dúvidas que o time do interior paulista é o grande favorito para reverter essa parada.
No jogo de Lima, o Bragantino construiu as principais ações ofensivas, sim, entendeu? Foi um empate muito injusto. O 0-0 não significou
O que mostrou o jogo.
O poder ofensivo do Bragantino lá em Lima, jogando em Bragança Paulista, a gente entende, né? Compreende de que as ações vão ser facilitadas para mim nesse duelo de hoje, ou nesse duelo no Brasil, em Bragança. O time do Bragantino pode sim garantir a sua classificação a fase seguinte da competição.
E o Bragantino vem a campo com a escalação do Thiago Volpe, né, no gol. Na defesa vem o Santi, o Alex Vinícius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba na lateral esquerda. No meio campo, Eric Ramírez, Rodriguinho, Lucas Barbosa e Herrera. No ataque, Henri Mosqueira e Eduardo Sacha. O técnico é o O Wagner Mancini.
Muito bem, e esse mata-mata da Sul-Americana continua. Amanhã tem, às 19 horas, o Grêmio recebendo o Bolívar, o Caracas recebendo o Santa Fé, amanhã também às 21h30, e o O'Higgins, né, amanhã às 21h30, recebendo o Boca Júnior. 6h54.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, a proposta da FIFA criar uma empresa privada para administrar suas competições continua gerando forte repercussão no futebol internacional. A Federação Inglesa e a CONCAF manifestaram a preocupação com a iniciativa e afirma que o projeto foi apresentado sem diálogo prévio, né, com as entidades envolvidas. O plano anunciado nesta semana também chamou atenção por sua possível ligação com integrantes da família do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Né? A Federação Inglesa declarou que foi surpreendida, né, pela divulgação do projeto e afirma não ter recebido informações suficientes sobre seu funcionamento ou as condições prévias. Em nota, a entidade criticou a falta de transparência no processo e disse que somente irá se posicionar de forma definitiva quando a FIFA apresentar todos os detalhes da proposta, né? Para a Federação Inglesa, a forma como o assunto foi conduzido levanta questionamentos sobre governança e tomada de decisão sem aviso prévio, né? E tá uma pirataria, né?
Porque ficou feio.
Uma,
né,
pirataria, eu vou
ficou
dizer assim.
Feio para o presidente da FIFA, deu um tiro no próprio pé.
E as confederações, entendeu? E muitas confederações europeias, elas estão definindo que pode aí gerar um embargo contra a FIFA, né? Um embargo aí não participando das próximas Copas do Mundo. É isso que tá vendo, porque o Infantino, ele foi muito infantil nessa tomada de decisão
ele não tem nada de infantil, viu?
É, ele é muito ligeiro.
Ele, né, é muito esperto, né? Né?
Então as confederações aí estão...
Mas tudo tem que ter limite, né? O futebol também. O futebol precisa ter limites também. Ainda bem, né, que as principais entidades que dirigem o futebol europeu se posicionaram radicalmente contra essa ideia aí. Não há transparência nenhuma, não há segurança nenhuma, e eu não acredito que isso vai avançar, não, viu, Café?
Rapaz, eu não duvido nada, porque se tiver, principalmente se tiver o dedo do presidente norte-americano, tudo pode acontecer, Zé Maria. Eu não duvido de nada, não. De repente ele viu um meio de ganhar dinheiro lá, chamou o Infantino no canto e falou assim: olha, me coloque no grupo aí, que eu também quero participar da festa da laranja. 6h56.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, 6h56. O Cruzeiro entrou na disputa por Yasser Asprilha, atacante colombiano de 22 anos que pertence ao Girona, clube espanhol ligado ao Grupo City. É o mesmo conglomerado que controla 90% da SAF do Bahia. A movimentação chama atenção porque o jogador foi a contratação mais cara da história do time catalão, adquirido em 2024 por cerca de 18 milhões de euros. Na época, algo em torno de 110 milhões de reais. Mas nunca correspondeu em campo o investimento feito, Júlio César.
É complicado, né? Às vezes o time contrata um jogador na esperança que ele chegue e corresponda, né? E às vezes acaba não correspondendo. E aí a diretoria já começa a pensar que foi um dinheiro mal investido, né? Mas mesmo assim eu não acredito que o City negocie ele com o Cruzeiro nem com time nenhum. Sabe por quê? Porque o jogador ainda é novo, tem 22 anos. Então é um jogador que pode ser recuperado, né? E ele sendo recuperado, só basta ele fazer uma temporada boa para o City achar o dobro do que pagou nele, né? Então eu acredito que pela filosofia de trabalho do City, eu acredito que o Pedrinho aí, o detentor da SAF do Cruzeiro, não vai conseguir comprar esse jogador do Grupo City, né? Eu acho que o City vai segurar o jogador, vai trabalhar o jogador. Como eu disse, o jogador é novo, talvez sentiu na chegada, né, em um clube gigantesco hoje do futebol europeu, do futebol mundial, o jogador sentiu, mas agora indo para a sua segunda temporada no clube, deve se sentir mais à vontade, e aí eu acho que o City tem capacidade para recuperar o jogador. Eu não acredito que o Cruzeiro terá esse sucesso nessa contratação, não.
6h58.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h59, Zé Maria, contratação de Vozinha pelo Colo-Colo do Chile, que ganhou destaque após a atuação do goleiro de Cabo Verde na Copa do Mundo, provocou uma forte reação em um dos maiores ídolos da história do clube, o Roberto Rojas, né? Ex-goleiro do São Paulo e referência no futebol chileno. Afirmou que a chegada do experiente arqueiro representa um passo na direção errada para o desenvolvimento de talentos formados nas categorias de base. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se fosse assim, o Brasil não contratava tantos argentinos, hein, Zé Maria?
É verdade, ainda mais na posição de goleiro, né? Goleiro...
Quem sempre... quer ser goleiro? Sempre... Você não quis ser goleiro, você quis ser jogador de basquete?
Não, mas ele não foi goleiro.
Hein?
Do time do Botafogo.
Ele foi goleiro?
Foi, aqui em Léo.
Eu não sabia disso, não.
Tem a história aí.
Desse tamanho?
Foi goleiro de futsal.
Ah, foi goleiro de futsal, Zé Maria, você?
Botafogo.
Deixa ele concluir o raciocínio, por favor. Desculpa, Zé.
O que eu tô dizendo.
Desculpa, Zé. Desculpa, vá. Continue. Continue.
Eu acho que na posição de goleiro, esse é um ditado que a gente já conhece há muito tempo, né? Goleiro, quanto mais experiente, melhor. Então, no meu entendimento, o Colo-Colo primeiro contratou por uma bagatela, vai ser um dos menores salários do futebol sul-americano.
250 mil?
Pois é, 250 mil reais.
Por
a gente
mês,
tem.
Né?
E quanto é que ganha o Fábio, por exemplo?
Né? O pai deve ganhar na casa de uns 500 mil reais.
Pois é. Então, o Vozinha, pelo sucesso da Copa, merecia uma valorização maior. Mas esse goleiro aí, que fez história no próprio Colo-Colo, chileno, se sentiu incomodado aí com a chegada do Vozinha, mas a gente vai ficar naquela expectativa e torcer para que o goleiro de Cabo Verde faça uma campanha em alto nível jogando do querido Colo-Colo chileno.
Eu entendo o comentário do Zete, porque o Vozinha já está chegando no Colo-Colo Chile com 41 anos, né? Está chegando com 41 anos.
Mas quantos anos tem o Fábio?
Não.
41.
É diferente. Fábio está no Cruzeiro já há 3 temporadas, né? E vem se apresentando bem. Gente, a gente tem que entender que Fábio tem uma história. Vozinha, a gente ouviu falar dele nessa Copa do Mundo. Ele está sendo contratado por causa de um jogo. Ó, Vozinha está sendo contratado por causa de um jogo. Certo? Nos outros jogos ele não foi exigido. Então... É uma contratação que pode ser uma bomba bufa.
É, mas entendeu? Pode ser bom também.
Então... Aí Zete, por que Zete critica? Porque ele deve...
Não é Zete, é Rojas.
O Rojas. Rojas. Por que ele critica? Porque ele deve ter conhecimento de causa de que? Na base até do Colo-Colo lá do Chile...
Tem coisa melhor.
Tem coisa melhor, pedindo passagem. E essa é a oportunidade de você lançar o jogador. Então, você deixa de subir um jogador com, por exemplo, um goleiro lá da base, já está estourando lá no sub-20 com 21, 22 anos, já está na hora de estar no time de cima. E aí você deixa de projetar um jogador desse para trazer um goleiro de 41 anos que fez sucesso em um jogo só. Você só viu esse aparecer em um jogo?
Tem a questão da visibilidade.
Mas esse único jogo...
Tem a questão da visibilidade também,
esse
né?
único jogo, Júlio César... Tal. Foi de neutralizar o poderio da seleção campeã
do mundo.
Mundial.
Rapaz, esse negócio de contratação por um jogo ou por DVD, esse aqui já sofreu um bocado.
Vamos lá, peraí. Peraí.
Eu vou contar, viu?
Zé Maria, daqui a pouco você conta. Os goleiros aí com salários gordurosos, né? Vamos lá. Carlos Miguel do Palmeiras recebe 1 milhão por mês.
Pois
né?
é, sozinha 250.
O Cássio do Cruzeiro. Né, recebe 900 mil por mês.
Vozinha 250.
Né? O Everson do Atlético Mineiro, 800 mil. O Fábio do Fluminense, 350. Olha, Fábio
não é lá essas coisas. É uma merrequinha maior.
Saiu do Cruzeiro, ele saiu do Cruzeiro que não aceitou baixar o salário na época que ele ganhava.
O goleiro do Red Bull Bragantino, o Cleiton, recebe igual a vozinha, 250 mil reais, né? O Rômulo do Bahia, 200 mil. E o Léo Link do Botafogo, 180 mil.
Rossi do Flamengo gira em torno de 700 mil, 600, 700. Mas o que a gente está falando de um cara que apareceu no jogo, né? Agora, para em termos de mídia, notícia do mundo inteiro, o Chile tá bombando aí.
Visibilidade.
O colo-colo do Chile tá bombando.
Exato.
Entendeu? Porque contratou um goleiro que parou a Argentina. Foi a Argentina, não
o
foi?
O Rossi recebe...
A Espanha. A Espanha, é.
530.
Aí, 530 mil o goleiro Rossi.
Recebe então, menos que o goleiro do...
Agora, vamos aguardar para ver a chegada de vozinha no Colo-Colo.
O goleiro do Palmeiras é o melhor de todos.
O campeonato chileno começar para a gente ver como é que vai ser a atuação.
Mas tomou um frango terrível.
Mas recebe o milhão.
Mas só toma frango quem está agarrando. Quem está no banco não toma. Então, vamos aguardar para ver se o vozinha vai ser realmente aquele goleiro no Colo-Colo que foi.
Se fizer uma grande temporada...
Olha, aí a contratação foi assertiva, né?
Pesquise... que você vai perceber que não existe falhas graves, né, no Botafogo local nos anos 80, anos 90.
Ele era goleiro desse tamanho?
Foi goleiro.
Foi do Botafogo?
Rapaz, é Maria...
Júlio, você tem quantos anos, Júlio? Pelo amor de Deus, você lembra de coisa que...
Ah, tá.
É, vamos lá. 7-5.
102,9. Gabriela Esportiva.
7-5, Júlio César, boa noite. O programa de hoje vai ficando por aqui.
Boa noite pra você, Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, nossos ouvintes aí do Gabriel Esportiva. Só pra responder sua pergunta, Zé Maria já foi goleiro, quase foi jogador de basquete.
Jogador de vôlei.
Entendeu? No vôlei ele andou ensaiando, mas não era praia dele.
Ele na altura da rede, né?
Quase ia sendo padre.
É, ia ser padre.
Ia ser padre. É. Quase ia sendo tesoureiro de uma igreja, de um pastor lá em Feira de Santana.
Olha, no bairro,
deixa eu calar minha boca.
Como é o nome do bairro? Como é o nome do bairro? O Pitanga, o Pomba.
Toba. Deixa eu mandar...
No bairro Tomba. É no
deixa
Tomba.
Eu mandar um abraço.
Aquele bairro Tomba de Feira de Santana, aquilo ali é a faculdade.
Deixa eu mandar um abraço, meu amigo Netinho.
Netinho.
É, ex-DJ da dupla DJ Primos, meu amigo Netinho. O seu pai Brasil. Aí no Hernani Sá, sua mamãe Dona Marilene. Encontrei Netinho hoje à tarde no Pontal. E ele nos confessou que todos os dias ouve aí o Gabriel Esportiva. Muito obrigado, hein, Netinho, meu amigo Brasil. Aquele abraço. Um abraço também para meu amigo Carlinhos Baleiro, aí na porta do Colégio Heitor Dias. Gente boa, gente fina.
Ele vende
um
que abraço tipo de mesmo. Bala?
É, bala, pipocas, tem um amendoim doce lá que ele faz. É um negócio espetacular. É, um abraço também para Carlinhos Baleiro, tio Edson Pipoqueiro, o nosso amigo Pensei também fica na escuta do programa ali. Pois é, viu? Zé Maria já foi um pouquinho de tudo nessa vida. Promoter, jornalista. E por aí vai. Deixa eu calar minha boca pra mim.
Ele fazia na década de 80 o mesmo papel que Leão Lobo faz hoje. Eu acho que Leão Lobo copiou dele. É, Zé Maria, boa noite.
Boa noite.
Ó, curto e grosso.
Muito bem, o programa de hoje vai ficando por aqui, voltando amanhã com mais informações do esporte para você, sempre no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéus e Big Loja, calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado na rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Gabriel Esportiva volta amanhã, mas fica ligado que vem aí Top 15, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.